Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Santana. Marco Aurélio Santana, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, nossos e as nossas ouvintes. Obrigado pelo convite para estar num programa tão importante quanto Faixa e poder estar essa manhã aqui com vocês hoje.
Marco Aurélio, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marco Aurélio, desde que assumiu o governo, o Jair Bolsonaro vem implementando uma série de medidas destrutivas que tem levado o Brasil de volta ao nível de desenvolvimento que tínhamos lá no século XIX, especialmente no campo das relações do trabalho. Esse desmonte começou ainda na gestão do Michel Temer, com a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita das atividades, sob a promessa fajuta de geração de empregos, e continua até os dias de hoje, ampliando a miséria e deixando os brasileiros à própria sorte. Nesse 1º de maio, que será comemorado amanhã, Marco Aurélio, você enxerga alguma coisa que possa ser celebrada com todo esse cenário trágico?
O 1º de maio é uma data importantíssima e que, ao longo de sua trajetória, tem acompanhado as mais diversas conjunturas atravessadas pela classe trabalhadora nos diferentes momentos do desenvolvimento do capitalismo. Eu diria, recuperando a ideia de que é uma data de luto e luta, que, por um lado, pouco temos mesmo a comemorar. O Brasil tem experimentado, por conta de um conjunto de políticas regressivas, a qual você, Anderson, já se referiu, só para ficarmos na experiência recente, um cenário de devastação, né, de direitos conquistados pela classe trabalhadora, o que produz um quadro dramático em termos de desproteção social. Isso se agrava com a fragilização, também resultado dessas políticas, dos sindicatos e das formas de representação que tradicionalmente canalizavam a conflitividade social, impondo os limites aos processos de exploração. O neoliberalismo acabou com qualquer visão fantasiosa de promessa integradora no mundo do trabalho. Em meio às taxas estratosféricas de desemprego, ele vai ampliando cada vez mais a informalidade e precariza crescentemente aqueles que conseguem se manter no setor formal. Além disso, ele tenta aniquilar todas as formas possíveis de resistência, concreta e simbolicamente. O atual governo extinguiu o Ministério do Trabalho, como sabemos, né, como que a subalternizar o trabalho enquanto uma questão social, né? Na mesma linha, no front ideológico, as ideias de trabalho e trabalhador, trabalhadora, que sempre remeteram a coletivos e formação de classe, têm sido estrategicamente retiradas do horizonte de sentido diariamente, substituído por termos individualizantes que não remetem a qualquer conflito, tais como empreender, empreendedor, empreendedora, não é? Por isso, né, do meu ponto de vista, a data do 1º de maio é muito importante e a sua celebração, já que a memória faz parte da luta. Historicamente, comemorar o 1º de maio traz constantemente, entre outras, essa dimensão da presença da classe trabalhadora e de suas lutas. No mundo atual, não é, em que o capital busca incessantemente retirar o trabalho e suas forças sociais de cena, é um ato importante esse retorno à classe trabalhadora, como um retorno de trabalhadores e trabalhadoras que afirmam sua condição e seus projetos na sociedade.
Há alguma explicação, Marco Aurélio, para esse descaso dos últimos governos com a classe trabalhadora? Por que os ultraliberais enxergam os trabalhadores como inimigos quando são eles que produzem riquezas?
O que vem acontecendo, não é, no Brasil desde 2016 é a intensificação, não é, de políticas que são completamente contrárias aos interesses da classe trabalhadora e que tem relação direta com a ideia constante ao longo do desenvolvimento do capitalismo de que durante as crises, quem tem que pagar o custo dessas crises é o trabalho, não é? É a classe trabalhadora. Portanto, recai sobre a classe trabalhadora um conjunto de políticas que efetivamente vão aumentar o grau de exploração, não é? E prejudicando, não é, cada vez mais as suas formas, e precarizando cada vez mais as suas formas de vida e de trabalho, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é exatamente esse alinhamento com uma lógica neoliberal, não é? Que tem atravessado os países hoje pelo mundo e que no Brasil tem esse tipo de efeito, que é um efeito extremamente nefasto. Tanto em termos de vida e trabalho, quanto em termos de organização e mobilização, o que dificulta muito é a classe trabalhadora buscar formas também de resistência a isso, não é? Então nós estamos vivendo um momento de franco avanço de forças políticas e econômicas que veem efetivamente a classe trabalhadora como aquela que terá de arcar com os custos para a saída da crise. Veja que em nenhum momento ao longo desse processo, inclusive agravado agora pela pandemia, e é bom que se diga também que a pandemia ela não criou nada, na verdade ela desvela, não é? Ela desnuda um cenário que nós já víamos atravessando de forma muito intenso, o que ela faz é agravar efetivamente os impactos desse cenário, né? E ao longo de todo esse processo da pandemia, nós não temos visto em nenhum momento, né, tanto da parte dos governos quanto da parte das classes dominantes no Brasil, a ideia de que outros setores precisam pagar também pela crise, né? Então, em nenhum momento se coloca no cenário a questão da taxação das grandes fortunas, não é? Que inversamente ao que aconteceu com a classe trabalhadora nesse período, aumentou muito os seus ganhos, não é? Aumentaram absurdamente os seus ganhos. Então, isso tudo chama muita atenção e também indica claramente quais são os interesses e os propósitos que estão em questão aí. E veja que às vezes se fala, bom, então a classe trabalhadora está pagando, está com dificuldades, então agora mais alguém vai ter que pagar sobre isso. Aí fala dos servidores públicos, ou seja, eles ficam efetivamente, constantemente, dentro, não é, de um determinado conjunto de ideias que simplesmente omitem qualquer possibilidade que seja de você colocar outros setores que poderiam muito bem estar tá pagando, não é pelos custos da crise, e auxiliando socialmente para que os setores mais vulneráveis não estivessem sendo sacrificados da forma que estão, não é? Então isso eu acho que está muito claro hoje, não é? Para quem quer que seja ver, não é? Inclusive nesse processo em que os trabalhadores e trabalhadoras deixam de trabalhar e os espaços fecham, né? Porque sem aqueles trabalhadores, efetivamente você não tem o que produzir, né? Então eu acho que isso tem que estar colocado diretamente com relação a essa questão, porque isso fala muito do que é o conteúdo, do que são as políticas, do que são os interesses e, obviamente, do que são, né, as classes que se beneficiam com com essa lógica neoliberal, não é? Porque também ficou muito claro que, desde o início, que essa ideia de que é uma pandemia democrática, de que estamos todos no mesmo barco, isso naufragou, não é? Nos primeiros números, dos primeiros levantamentos que indicaram claramente que essa pandemia, ela tem classe, tem raça, tem gênero, tem etnia, não é? E que caiu sobre os já vulnerabilizados, né? Caiu sobre eles a maior parte desses impactos, né? Então, de democrático, essa pandemia não tem nada. Agora, ela encontra um espaço, não é, muito favorável, porque ela cai, não é? Ela se desenvolve, ela surge numa sociedade extremamente, historicamente desigual como a nossa, não é? E pega já os resultados, não é, daquilo que seriam as mudanças na legislação trabalhista para criar mais empregos, para modernizar as relações, etc. A gente percebe o ambiente que foi criado com isso, né? De mais desemprego, mais informalidade, e em todos os lugares do mundo, e aqui, não é, não podia ser diferente, são exatamente os informais, não é, que acabaram sendo os mais impactados por esse processo. Então, eu acho que a pandemia, ela deixa isso desnudo, não é? E dificilmente se pode argumentar, não é, ao contrário disso.
Com o advento da pandemia, Marco Aurélio, a situação piorou muito. As pessoas se veem obrigadas a ficarem em casa para evitar a infecção pelo novo coronavírus e comprometem absolutamente a renda familiar, já que não há um programa de amparo financeiro das diferentes instâncias governamentais. O Executivo Federal, por exemplo, que tem a capacidade até de emitir moeda se necessário, age de maneira irresponsável e oferece esse auxílio emergencial que, em muitos casos, não paga nem um quarto de uma cesta básica. Como essa falta de renda afeta a vida dos brasileiros, Marco Aurélio? Não só pelo aspecto financeiro, mas no que diz respeito ao sentimento de cidadania.
É como eu já chamei a atenção, quer dizer, a pandemia, ela, não é, ela acaba impactando muito mais uns do que outros, né? Então, nesse caso, está patente hoje que ela tem um impacto social nas suas diversas dimensões e clivagens enorme e diferenciado, né? E que, portanto, era preciso que se tivesse um olhar para isso também de forma mais atenta e mais comprometida com o desenvolvimento social e com a proteção. Quer dizer, você tem que proteger sanitariamente, o que não ocorre, e proteger social e economicamente, o que também não ocorre, não é? Veja que olhando assim e falando muito rapidamente, não é, a gente. O que que ocorre? Os informais ficam numa situação completamente desprotegida, né? Necessitando ali fazer uma escolha que é uma escolha perversa, não é? Entre ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e se contaminar, não é? Com risco de morte, efetivamente. Não é? Você tem os setores que conseguiam conseguiram se manter em termos da sua formalidade, impactados pela visão do governo, não é, que era ou essa política que ele estava implementando, ou era o desemprego, e é oferecido a eles a redução, não é, de suspensão de contrato, redução de jornada, redução de salário, né? Então a gente percebe claramente que esse quadro, ele vai ser totalmente desenhado em termos das suas políticas para proteger os empresários, o alto empresariado, inclusive, não é, nesse desenho, com problemas de proteção até das pequenas, né, que são aquelas que mais empregam, né? Então a gente tem aí, né, isso ficou claro naquela aquele banzé que eles chamaram de reunião ministerial, não é, do dia 12 de abril do ano passado, em que o Guedes fala claramente isso, né, que o governo vai perder dinheiro salvando as pequenas, não é? E não vai perder dinheiro, ele vai ganhar dinheiro salvando as grandes. Então isso está muito claro nesse desenho, a quem eles querem proteger, e mais ainda, dentro daqueles setores que estavam no alvo da proteção deles, eles visariam um grupo, uma fração daquele setor, não é? E para a grande massa da população, não é? Quer dizer, aí se começou a se falar desses números enormes, não é, daqueles que estavam completamente desvalidos nesse quadro, que a quem tocou o auxílio emergencial. Veja, que nem estava sendo pensado pelo governo, que, mais uma vez, indica claramente que a proteção não vinha para essa direção. Apesar, com as pressões, o governo se viu forçado a oferecer R$ 200. Você imagina, R$ 200, o que é mudado depois, não é? Então, e mesmo assim, né, da forma como foi feita a distribuição disso, jogando milhares de pessoas naquelas filas mal organizadas, pessoas se contaminando, ou seja, um grau assim de descalabro absoluto em termos sanitários, não é, e social. Então isso, mais uma vez, deixa também muito aparente qual eram as intenções do governo. E nesse sentido, que obviamente, ainda que aquele primeiro auxílio tenha garantido aí, não é, reduzido e impedido até que você ampliasse muito a questão da desigualdade, você agora com esse segundo, não é, que está sendo colocado agora em prática, ele é ultrajante diante do quadro, né? E a alegação de não ter recurso, até porque é sempre aquilo: qual é a prioridade e de onde vai se tirar? Porque se a prioridade fosse uma prioridade social, obviamente que já se teria conseguido um outro desenho de programa, já se teria também um outro desenho de todo o quadro dessa proteção, do tipo de programa que poderia ser colocado em marcha. E, obviamente, a vida das pessoas está profundamente impactada por isso, né? A gente está vendo hoje, quer dizer, não só das classes populares, né, e das classes trabalhadoras, mas você vê que já está atingindo outros setores, inclusive da classe média, não é, que tem sido também penalizada nesse processo todo. E aí, claro, para trabalhadores e trabalhadoras, né, isso é uma situação desesperante de manutenção de vida. E quando eles olham no sentido da sua própria integração, não é, nessa sociedade, eles veem o quanto eles estão excluídos, né, e não estão sendo sequer pensados, ou quando são pensados de uma forma completamente marginal e periférica, e não como aqueles que deveriam ser o centro imediato das preocupações aí dos governos, efetivamente, né? Então, em termos financeiros, em termos de cidadania, é um desastre, é um desastre.
Uma situação grave, Marco Aurélio, é essa crescente desindustrialização do nosso país. Nesses 4 primeiros meses do ano, diversas empresas anunciaram o fim de suas atividades. Qual é o papel que esse desmonte do nosso parque industrial tem no quadro de desemprego e desalento que está colocado no Brasil, Marco Aurélio?
Olha, Anderson, ainda que não empregue, não é, tanto quanto empregava, não é, em momentos anteriores, até por conta das próprias formas de produção, não é, que vem sendo empreendidas, não é, a partir de um tipo de produção que utiliza cada vez menos trabalhadores e trabalhadoras, não é? Então isso reduz muito o setor, não é, no sentido do que empregava antes, mas ele ainda é um setor que emprega, não é, consideravelmente, é responsável por 20%, por exemplo, da participação, não é, de geração de empregos formais, não é? Tem impactos nos tributos federais, por exemplo, tem cerca de 20% ainda do PIB, não é? E cerca de 50% das exportações, não é? Então a indústria aí é responsável por um conjunto de efeitos, não é? Que tá ligado não só a elas, quanto à economia nacional, e também em termos de outros segmentos da economia, né? Porque eles estão aí em termos de fornecimento de produtos, tecnologias, não é? Que vão tocar vários outros segmentos, né? Então eu acho que esse processo de desindustrialização, ele por óbvio, ele atua, não é? Fortemente no, na direção do desemprego, não é? E também, não é, esse processo, apesar da gente perceber em termos da economia internacional, toda essa presença maior, não é, de setores de serviços e etc., que tem mudado, né, o cenário não só econômico, mas também laboral pelo mundo, etc. Nós percebemos que essa questão da desindustrialização, ela nos coloca e nos colocará num outro quadro em termos de divisão internacional do trabalho, né? Quer dizer, a que nós vamos nos destinar nessa orquestração internacional? Para que nós servimos efetivamente em termos de trocas, de articulações, de conexões, né? Nessa nova divisão internacional do trabalho, né? A gente vai se dedicar ao quê? Né? Porque isso significa também toda uma discussão sobre sobre desenvolvimento de tecnologia, sobre desenvolvimento de inovações que precisam estar colocadas também na ordem do dia, né? Porque qual é o desenho que nós queremos, qual é o projeto que nós temos de país efetivamente? É um país desindustrializado, não é? E que tipo de desenvolvimento, obviamente, nós teremos a partir disso? Então, toca aí dessas duas formas, né? Porque você vai debastando muito do setor formal, você vai diminuindo também o nível de emprego, você vai produzindo um conjunto de impactos que vão falar no longo prazo para nosso país e para nossa nação, em termos de desenvolvimento. Então, é preciso pensar, ainda que o neoliberalismo ele seja avesso a todas essas discussões de política industrial e etc., né, que inclusive a gente tem deixado de fazer, né, no Brasil, e é importante que a gente faça, porque para ter um projeto de desenvolvimento é preciso que a gente tenha uma política industrial discutida efetivamente, de que maneira, com que setores, com que direção, com que propósito. Então, tudo isso são questões importantes que foram deixadas totalmente de lado, né? Então, isso se coloca, do meu ponto de vista, dessa maneira, né?
No que diz respeito à organização da classe trabalhadora, Marco Aurélio, os sindicatos também acabaram virando alvo das últimas gestões do Palácio do Planalto. O fim da obrigatoriedade de cobrança da contribuição sindical fez com que muitos sindicatos deixassem de existir por falta de recursos para manterem suas atividades. Como é que esse ataque às representações sindicais tem influenciado a situação de precariedade dos trabalhadores, Marco Aurélio?
A questão com relação à organização da classe trabalhadora, eu acho que é uma questão bastante importante, porque é a partir dela que a gente pode pensar efetivamente possibilidades de resistência a esse quadro que está colocado e possibilidades de criação, não é, de alternativas frente a ele, não é? Obviamente, como eu mencionei, os sindicatos são formas importantíssimas e indispensáveis de canalização aí de representação, de conflitividade social, não é? Então, portanto, eles são imprescindíveis e têm sido assim ao longo da história, quer dizer, tanto a nível internacional quanto a nível de Brasil, não é? Tudo que nós temos efetivamente aí de direitos, de proteções sociais, efetivamente, emergiram, digamos assim, das lutas da classe trabalhadora e de suas entidades a partir do mundo do trabalho, né? E do mundo do trabalho isso se assim transborda para todo o conjunto da sociedade, né? Então é impossível pensar, não é? Ainda que você produza, se construam, se articulem e se inventem, se inovem em termos de organização, de resistência, etc., que a gente simplesmente esqueça dos sindicatos. E é por isso, não é? E não é por outra coisa, que obviamente, e também não é de hoje, que se tenta incessantemente diminuir e aniquilar os sindicatos, não é? Quer dizer, das diversas maneiras possíveis. Então, veja que se a gente for voltar aos anos 90, se queria fazer uma reforma trabalhista naquele contexto, né, no governo Fernando Henrique, sem fazer, por exemplo, uma discussão sobre uma reforma sindical em que pudesse contar com os setores organizados, não é, do sindicalismo, pudessem participar daquela discussão de que tipo de. Quer dizer, queria-se rapidamente alterar, não é, as relações no mundo do trabalho e só depois, não é, fazer uma discussão para como é que se organizariam exatamente essas instituições que deveriam dar conta desse mundo que estava se buscando impor já naquele momento, não é? Então, o que a gente tem visto também ao longo da história, e isso se coloca agora também aqui no Brasil e no momento recente, é que onde não tem essa representação, onde não tem o sindicato, não é? E aí aqui assim, a gente pode, né, lembrar que são diversas linhas, são variadas orientações, são diferentes formas de pensar, estar no mundo e agir político, não é? Mas o que a gente está pensando em termos da instituição, né, em termos da e do movimento, em termos de uma representação de interesses ali da classe trabalhadora, né, dos seus projetos, das suas demandas, das suas reivindicações e dos seus direitos. Aonde não tem sindicato, não é? Os setores que têm baixa densidade sindical ou que não têm essa representação de sindical, a gente vê claramente que eles estão muito pior colocados efetivamente em termos de proteção, não é? Em termos de renda, em termos de relações de trabalho, né? Porque estão submetidos a determinadas relações que efetivamente não sofrem nenhum tipo de controle ou de limite, de limitação coletiva, não é? É por isso que constantemente, não é, o capitalismo tenta enfraquecer o que seriam essas possibilidades de organização coletiva, não é? E obviamente que quanto menos esses sindicatos existirem ou forem fracos, mais a exploração aumenta, mais a espoliação aumenta, mais a precarização aumenta. Isso aí não é uma argumentação, uma narrativa, isso está colocado nos números, não é? Então, e a gente vê, inclusive, como foi importante, por exemplo, nesse momento de pandemia, na questão das reduções aí das suspensões de contrato, das reduções de jornada e salário, como em lugares em que tinham a representação sindical, né, no sentido, né, pelo menos aquelas orientadas efetivamente na defesa da demanda da classe trabalhadora, e eles efetivamente conseguiram evitar que esses contratos e essas reduções se dessem de formas que pudessem prejudicar ainda mais os seus representados, né? Então, acho que é muito claro, né, historicamente falando, e se a gente olhar hoje, né, cotidianamente na nossa vida, em termos de mundo do trabalho, que o papel dos sindicatos ele continua muito importante, né? Independente da gente também sinalizar para outras formas possíveis de associação, de organização, né, de mobilização, etc. Eu acho que achar hoje que se pode prescindir dos sindicatos é uma visão que me parece um pouco limitada e, ao mesmo tempo, também perigosa, não é? No sentido de que pode estar aí fazendo coro também com visões que querem, na verdade, aumentar o grau de exploração sobre a classe trabalhadora.
Você consegue enxergar uma nova maneira de os trabalhadores se organizarem, Marco Aurélio, para que possam fazer valer os seus direitos, para terem capacidade de negociar em condições mais vantajosas diante do grande capital?
E aí, quando eu falo, não é, da importância dos sindicatos, né, eu chamo atenção também para que a gente não deixe, quer dizer, da mesma forma que não devemos deixar de lado, não é, a importância que os sindicatos têm, é importante também que a gente entenda, não é, e perceba que também ao longo da história os sindicatos foram muitas coisas, eles não foram uma coisa só, eles não se organizaram de uma maneira só, não é? Eles ora estiveram sob uma determinada legislação, ora não tinham legislação que os regulasse, ora eram mais horizontais, depois mais verticais, e depois horizontais. Eles ficaram muito autocentrados apenas como sindicatos em determinadas categorias e em outras situações desenvolveram coalizões importantes entre categorias, entre grupos e entre movimentos também. Então, quando falamos de sindicato, não é, a gente tem que pensar também a importância dessas inovações e de que maneira a classe trabalhadora foi produzindo um repertório de organização e mobilização em que ela vai lançando mão disso diante das situações concretas em que ela está obrigada no capitalismo, não é? Então, claro que você olha momentos anteriores e a experiência está sempre marcando, não é, esse movimentos, né, essas ações, mas efetivamente tem grandes momentos de inovação também, historicamente, né? Então, agora eu acho que, como o capitalismo entrou, não é, radicalmente numa nova fase, não é, em que nós temos um mundo do trabalho com diferenças bastante substantivas com relação ao que nós tínhamos anteriormente, seja em termos de formas de trabalho, de relações de trabalho, de regulamentações, né? Porque também a gente fala muito só da destituição, não é, de uma certa legislação de proteção que existia, e fica parecendo que não tem mais nenhuma. Mas o neoliberalismo ele é muito inteligente nesse sentido, né? Porque ele fala muito contra a regulação, regulamentação, legislações, etc. Mas ele quer acabar com as regulações que o controlam e que protegem a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo ele é muito ativo e muito operante no sentido de produzir regulamentações efetivamente que amarrem, não é, as possibilidades da classe trabalhadora se movimentar. Isso é muito claro, né? Se a gente for olhar, né, a grande experiência do que seria, do que teria sido essa primeira onda neoliberal, no caso da Margaret Thatcher, por exemplo, a quantidade não é, de legislações ali, de leis e regulamentações que foram sendo impostas à classe trabalhadora britânica, às suas organizações, etc., praticamente para impedir mesmo que, então, você desregulamenta o capital e regulamenta, amordaçando, a classe trabalhadora, não é? Então, eu acho que isso tudo também é demonstrado já historicamente. A cada uma dessas fases, você leva um tempo mesmo para poder se situar efetivamente nessas mudanças e produzir ali alternativas, não é, de organização e mobilização que são muito mais, digamos, ajustadas a esses novos contextos. Isso não quer dizer que você abandone a experiência anterior, ao contrário, a classe trabalhadora, ela constantemente revisita, não é, significa, ressignifica essa sua trajetória, mas ao mesmo tempo ela está com os pés colocados, não é, no presente, não é? Então ela precisa também ir buscar novos elementos, no, formas de organização, de orientação, que vão ser talvez mais ajustadas nesse quadro, fazendo sempre uma relação entre história e essas práticas do presente. Então, portanto, o que nós temos hoje são várias possibilidades, né, da produção de frentes, da produção de coalizões, não é, de movimentos, não é, para além e ou associado aos próprios sindicatos, um conjunto de associações, de coletivos. Agora, tudo isso aí eu acho que ainda leva um tempo para a gente ver como é que isso matura. Eu acho isso muito importante, não é? Então, nós tivemos um exemplo claro, digamos, durante a pandemia, que eu acho que é um exemplo que pode ajudar muito na nossa percepção, porque do meu ponto de vista, ele como um evento, não é, de organização e mobilização, ele tanto fala de momentos anteriores, não é, porque ele está falando ali com relação a mudanças que aconteceram na legislação recente no Brasil, ele fala das condições da classe trabalhadora no presente e ele apresenta, não é, opções e indicações de possibilidades para o que pode vir a ser em termos dessas organizações, né? Eu estou chamando atenção, estou falando do break dos apps, né? A greve dos entregadores e das entregadoras, que foi movimento muito importante, na verdade, né? Nós tivemos um no dia 1º de julho, tivemos outro no dia 25, tivemos no dia 15 de setembro também, que aí era uma ida a Brasília. Ou seja, esse cenário em meio à pandemia, não é, ele demonstrou ali tanto o papel importante, digamos, dos sindicatos nessa questão dos contratos, não é, e pensar e representar essa classe trabalhadora num determinado setor, não é, para impedir que isso fosse uma situação pior para aquele setor. E ao mesmo tempo a gente vê como esses trabalhadores precários, não é, que são os entregadores e as entregadoras, como é que eles também lançaram mão aí de um procedimento que é extremamente importante, que é o procedimento e a organização de uma greve que paralisa, não é, a categoria. E vejam, eles fizeram um movimento, né, orquestrado nacionalmente e que teve impactos. Aquele break, o primeiro break do dia 1º de julho foi muito importante, não é? E ali você percebe, quer dizer, são esses informais, não é, que estão colocados ali numa situação produzida em grande medida também por esse cenário que nós falávamos antes, né? Você tem aí o aumento da informalidade, o aumento do desemprego, o que joga, não é, mais e mais trabalhadores e trabalhadoras, né, em busca trabalho nesse setor, né, no setor de aplicativos. Tem esse boom, não é? E as empresas aproveitaram, né, para obviamente aumentar o grau de exploração. E sempre dizendo: ó, nós não temos nada com isso, nós somos simplesmente uma tecnologia que liga serviços, né? Um serviço de entrega com o serviço de produção de alimentos que vai de um restaurante que vai entregar até o consumidor. Quando na verdade a gente sabe que é muito mais que isso, né? Pelo mundo todo isso já tem sido discutido, né? Porque o grau de exploração a que estão submetidos esses trabalhadores e trabalhadoras é inimaginável. No caso da pandemia, então, você imagina, eles se tornaram ao mesmo tempo reconhecidos socialmente como importantes e prioritários no sentido de que eles garantiam para vários setores sociais a política de isolamento, e ao mesmo tempo eles não tinham esse reconhecimento, eles eram inversamente reconhecidos por condições absolutamente precárias, sem nenhuma proteção, né? Seja da sua por conta do próprio vírus, seja por conta de acidentes, seja por conta da baixa remuneração que eles vinham recebendo. Então isso tudo, né? E foi um movimento que foi organizado, né? Quer dizer, era, digamos, ele é muito diverso internamente, porque tem a categoria sofreu muitas mudanças, então você tem em termos de representação política grupos, né, diferentes também que pensam o seu estar, não é, no mundo do trabalho de forma diferente, né, desde aqueles que estão com a visão de que são trabalhadores autônomos e que portanto, não é, tem um determinado tipo de situação, não é, e vai obviamente lutar por um determinado tipo de demanda, até aqueles que se reconhecem claramente já na condição proletária mesmo. Né, que vem como força de trabalho explorada. Então, isso tudo coloca assim uma vitalidade, né, muito grande nessas discussões. Foi um movimento que se organizou, claro, no cotidiano, porque como estávamos quase, né, uma grande parte fora das ruas, esses setores já estavam nas ruas, então também não gera nenhum dilema de estar ou não nas ruas, porque eles eram obrigados a isso, ou era isso ou não comer. E aí, efetivamente, já estavam, né, no meio de um processo de encontros, né, nesses pontos em determinados lugares das cidades, né, que eles podiam trocar informações, conversar, organizar melhor a sua mobilização, mas também pelas redes sociais. Eu acho que é um ponto importante que as redes sociais, né, o Twitter, Facebook, também o WhatsApp, quer dizer, eles fizeram muitas. Quer dizer, então, são muitos debates, muita organização e também e mobilização a partir do WhatsApp. Então, acho que aí tem, quer dizer, juntaram também, quer dizer, não só essa diversidade interna que eles guardam, mas efetivamente também coalizões importantes com consumidores, né? Aquele do 1º de julho, né, do ano passado. Houve um contato muito grande, uma articulação grande com, inclusive, páginas, com grupos de consumidores que se organizaram para apoiar o movimento, não é? Então, eu acho que. E dentro desse movimento, né, você vê que tem sindicatos, né, tem associações que não são sindicatos, são associações, tem coletivos. Então, aí você vai vendo como tem uma diversidade, uma pluralidade grande, como, apesar das dificuldades, né, porque essas pessoas. Tem que trabalhar incansavelmente, porque se ele para, ele não adianta só estar na rua, ele tem que trabalhar. Então, ele tem que ficar no, na correria o tempo todo, e mesmo assim, né, por conta da própria situação em que se encontrava, encontraram tempo de se organizar, de debater, de produzir uma pauta, de apresentar isso publicamente, sair daquele processo simplesmente de trabalhadores que passam do nosso lado nas ruas, né, de motocicleta, de bicicleta. Patinete, às vezes, a pé, carregando aquelas mochilas. Então, isso tudo saíram daquilo para serem um sujeito coletivo, né? Tem uma politização importante ali e vão trazendo demandas, né? Eles estão lutando ali para que as condições precárias de trabalho, de remuneração e de vida não continuem, né? Então, acho que isso é um ponto que deve chamar a atenção, não é? Dessas novidades, porque eles estão, quer dizer, eles não estão falando só da condição deles com esse movimento. Eles estão chamando atenção para processos que englobam muitas e muitas e muitas outras categorias e que tende hoje, ao meu ver, pelas dinâmicas que o capital tem assumido, de que vai se expandir para o mundo do trabalho como um todo, ainda que, obviamente, de formas, não é, diversificadas, não uniformes, mas eu acho que é isso que está sendo colocado hoje que para o mundo do trabalho. Então, eu acho que ali tem alguns pontos que merecem a nossa atenção, não é? Em termos sociais, em termos políticos, não é? Porque eu acho que uma potência foi produzida ali e que eu acho que vale a pena a gente atentar e observar como é que ela se desenvolve, como é não só ela, mas também da articulação dela com outras possibilidades, como a gente falou.
Com todo esse cenário de precarização das relações do trabalho, Marco Aurélio, com uma classe dominante que só faz explorar os trabalhadores, qual seria a saída para que haja o mínimo de valorização dos profissionais no Brasil?
Olha, Anderson, eu acho que é importante que nesse processo, né, da valorização de trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que deveria ser uma coisa óbvia, não é, na sociedade, porque a grande maioria, né, esmagadora, não é, de seres nessa sociedade são seres, né, que trabalham e efetivamente precisam ter a sua atividade valorizada, mas como a gente já chamou atenção, o que tem acontecido vai na direção contrária a isso, não é? É quase que uma desqualificação, uma desvalorização, e quando você valoriza com outro nome, não é? Porque valorizar o trabalho e valorizar a classe trabalhadora para o capital é como se estivesse fortalecendo o outro lado, não é? Então é preciso que você desqualifique dessa maneira e você valorize a partir de entradas como, né, como empreendedor, como colaborador, não é? E é interessante aí o próprio termo, né? Porque mais uma vez o conflito sai desse horizonte, né? Porque o colaborador não conflita, né? O colaborador colabora, ele trabalha junto, não é? Então isso tudo é para, eu acho que tem aí uma tentativa, né? Como eu chamei a atenção, essa extinção do Ministério do Trabalho, a mudança das formas de denominação, de nomeação, não é? Então, né? Eu acho que isso tudo leva claramente ao apagamento do que seria o trabalho e suas forças sociais na nossa sociedade, em prol da valorização de outras, né, que efetivamente vão atuar no sentido da diminuição do conflito, né? Então, é muito difícil nesse cenário perceber como você. Por isso depende, obviamente, de um reconhecimento, né, de políticas voltadas para aquilo, de uma recuperação e um trabalho de memória importante, como, né, mencionei aqui a importância do 1º de maio, mas que isso seja feito socialmente, né? Porque o que nós vemos hoje é uma verdadeira batalha com relação a isso, né, em que os setores dominantes, obviamente, tendem a esse apagamento. Né? E se quer apagar, não vai valorizar, né? Então isso tudo coloca, né, numa situação muito difícil também para a classe trabalhadora nesse sentido. Então parece que em algumas situações você não pode nem usar o termo trabalhador ou trabalhadora, porque pode soar aí, né, algo que desqualifique, né? Empreendedor hoje vem com uma carga muito mais, digamos, mitificada e mistificada nesse sentido, né? O que antes era atribuído à ideia de trabalhador e trabalhadora, né? Mas hoje você vê que. Então, eu acho que faz parte aí de um projeto mesmo que vem, não é, das classes dominantes, e eu acho que deveria ter um projeto que fosse um projeto alternativo a esse, não é? Mas é importante que as forças, não é, que são forças que estão no mundo do trabalho, mas que também, não necessariamente, mas que tem ligação com elas, como outros grupos sociais, como partidos, etc., com características de oposição a esse projeto que está posto aí, eu acho que deveria ser para eles uma tarefa fundamental, né? E aí não é efetivamente cair numa idealização pura e simples do trabalho, não é? mas mostrar a sua importância em termos da produção da riqueza da sociedade. E isso, obviamente, levando também junto a uma ideia de que se você produz essa riqueza, você precisa estar estampado nela das diversas formas, não é? Não só pelo reconhecimento, mas pela redistribuição também. Porque não adianta só também idealizar e falar do papel, do trabalho, da importância, etc., se você não tem o reconhecimento, ou se só tem o reconhecimento, mas não tem redistribuição, né? Volto a dizer, você dizer que entregadores e entregadoras são fundamentais e importantes porque estão garantindo, né, à sua maneira a política de isolamento social, mas ao mesmo tempo, em termos de distribuição, é a parte mínima, ínfima que fica para eles. Então não adianta. Então acho que aí é a junção entre reconhecimento e redistribuição, porque você faz com que, inclusive, recuperar naquele ponto anterior que nós falamos, quer dizer, a própria sensação de que esses setores, não é, reconhecidos e valorizados, eles vão se sentir como parte maior dessa sociedade. Esse processo de apagamento ele é doloroso de diversas formas, não é? Porque ele tenta romper, apagar a memória, ele tenta mudar identidades de forma externa e vezes muito muito brutalmente. Então eu acho que isso não é uma coisa, digamos, saudável, né? De se desenvolver, né? Eu acho que seria muito mais interessante, mais justo, mais correto, não é? E mais igualitário que efetivamente a classe trabalhadora tivesse esse reconhecimento e a parte da distribuição de uma forma mais generosa do que tem sido, né? Mas principalmente que ela possa pelo menos aparecer, porque hoje, como eu disse, ela está sofrendo um processo de apagamento de diversos setores sociais.
Para terminar, Marco, eu gostaria de uma avaliação sua para esse governo do Jair Bolsonaro com quase 2 anos e meio de mandato.
Olha, Anderson, eu acho que qualquer analista minimamente isento, ele vai perceber e vai indicar, né, e vai apontar que esse governo é um desastre, né? Ele é um desastre de qualquer ângulo que você o observe, né? Ele é um desastre no meio ambiente, ele é um desastre na economia, ele é um desastre na saúde, ele é um desastre na educação. Então, esse é o balanço. Quer dizer, nós estamos falando aqui, quer dizer, não vamos poder tocar em todas essas outras dimensões, mas eu acho que por tudo isso que nós temos conversado aqui ao longo do programa, eu acho que fica muito, muito claro também que em termos da sociedade, ele é desastroso, né? No caso da pandemia, ele é sanitário e socialmente desastroso. No caso do trabalho, né, foi tudo isso que nós conversamos. Então, eu não tenho nenhuma expectativa de que vá haver alguma alteração nesse quadro, né? E se houver, eu acho que é para pior, não é? Principalmente no que diz respeito à classe trabalhadora, não é? Mas eu acho também que formas de resistência estão sendo colocadas. Eu acho que a tendência é que se intensifiquem, tanto institucionalmente, mas eu acho também que vai começar aí a esquentar também em termos das manifestações na rua e etc., por conta do avanço da vacinação, não é? Então eu acho que em breve nós vamos ter, nós vamos começar a sentir toda essa inquietação social, toda essa revolta, toda essa verdadeira crispação, não é, que a gente tem sentido quando a gente consegue minimamente ver nas conversas, nos grupos que estão nas redes, nas... Você percebe como isso nós estamos como um certo um fervilhar ali, não é? E que precisa, né? Em algum momento isso tenderá, e claro, né? Não é qualquer revolta, né? Uma revolta diante do desastre social e do desastre sanitário, né? Então eu acho que essa avaliação tem sido compartilhada por muitos grupos e setores sociais, e eu que é um governo desastroso e que eu acho que tenderá agora aí ir se aquecendo, e eu acho que em breve deve transbordar também nas ruas, o que aumentará também ainda mais as possibilidades de produção de alternativas a esse quadro de devastação no qual nós entramos.
Marco Aurélio Santana, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu é que agradeço muito a possibilidade de ter uma conversa tão interessante quanto essa e tão importante, não é? Pelo momento, pelo contexto que a gente vive. Então, eu que deixo aqui meu abraço a você, a realização do programa, a produção e aos nossos ouvintes e ouvintes.
Conversamos aqui com o professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Marco Aurélio Santana. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.